Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Orçamento regionalizado. Audiência pública no Alto Vale do Itajaí encerra a primeira etapa. Lei Orçamentária Anual. Projeto de lei chega à Assembleia Legislativa. Segurança Pública. Mais 31 municípios catarinenses terão vídeo monitoramento. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online os principais fatos do dia no Parlamento Catarinense. Está no ar Conexão Geral.
Orçamento regionalizado.
As quatro regionais do Alto Vale do Itajaí, que engloba 31 municípios, definiram na audiência pública realizada do orçamento regionalizado na noite da última sexta-feira em Rio do Sul, as ações que farão parte da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2012, e do Plano Plurianual, PPA 2012-2015. A repórter Juliana Bassetti acompanhou toda a primeira etapa de audiências do orçamento regionalizado e nos conta como foi no Alto Vale.
Foram priorizados principalmente investimentos para prevenção a cheias e obras em saúde e transporte. Prefeitos da região destacaram que a recuperação dos municípios atingidos pelas cheias trouxeram fortes prejuízos às economias locais e às finanças das prefeituras. O prefeito de Agronômica, José Menegatti, lembrou que a cidade está em fase de reconstrução. Foram 6 situações de emergência e a última de calamidade pública por conta das fortes chuvas. Menegatti acredita que a audiência auxilie na concretização de obras que vão evitar novas catástrofes.
Apenas aqui, então, endossar para que nós possamos conseguir alguma coisa nesse sentido da recuperação, por exemplo, da malha viária, que aqui é bastante frágil, né? Recuperar também a autoestima também da nossa população e, consequentemente, e tentar trabalhar no sentido de evitar, ou seja, na prevenção das enchentes, que é o que sempre eu fiz no momento no nosso Alto Vale do Itajaí.
Com as estradas destruídas pelas fortes chuvas, o deputado Aldo Schneider, do PMDB, se mostrou preocupado com a dificuldade de mobilidade e o escoamento de produtos dessas comunidades.
Na área de infraestrutura, nós praticamente temos que fazer uma recuperação de todas as rodovias que pertencem ao governo do estado, no sentido de dar condições de tráfego para as comunidades que dependem dessas vias.
O deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, ressalta que a audiência pública é importante para levantar quais ações e obras precisam ser feitas ou refeitas, já que as cheias alteraram todos os planejamentos feitos anteriormente.
O próprio planejamento que se tinha anteriormente deve ter sido desfeito pelas cheias ou tem que ser refeito, talvez provavelmente ampliado, com mais custos, com mais gastos.
O deputado Jailson Lima, do PT, enfatizou que é preciso realizar um trabalho com obras de prevenção às cheias.
Temos que pensar na questão das cheias a longo prazo, porque com a natureza a gente tem que conviver.
Conduzindo os trabalhos, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Gilmar Kinesel, do PSDB, declarou que desde 1997, quando ocorreu a primeira audiência pública do orçamento regionalizado, o governo estadual concretizou apenas 40% das demandas eleitas pelas regiões. Mas, na opinião dele, o orçamento regionalizado ainda é um importante instrumento de participação social. Conforme Kinesel, já tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que torna impositivo a execução das ações elencadas pelas regionais.
Acreditamos que até o final do ano possamos aprovar esta emenda constitucional e aí sim, né, tudo que for aprovado pelos deputados nas audiências públicas terá obrigatoriamente a sua execução por parte do Poder Executivo.
Ao fim da audiência, a Regional de Rio do Sul, que abrange 7 municípios, destacou como prioridade para a Lei do Orçamento Anual de 2012 investimentos na prevenção e contenção das cheias, a criação de um centro de oncologia e ampliação dos leitos da UTI do Hospital Regional de Rio do Sul e investimentos em pesquisa, assistência técnica e comercialização para a agricultura orgânica. Já a Regional de Ituporanga, que engloba 9 cidades, escolheu as seguintes ações e obras para a inclusão na LOA do ano que vem. Terraplanagem e pavimentação asfáltica entre Ituporanga e Atalanta, pavimentação da SC-341, trecho Petrolândia, BR-282 e manutenção e estruturação da unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital Bom Jesus e hospitais da região. As 9 cidades que fazem parte da SDR de Ibirama elencaram ampliação, reforma e manutenção do Hospital Valdomiro Colauti. Ligação asfáltica entre BR-470 e BR-116 via Vale Norte e aquisição de alimentos escolares a partir da agricultura familiar. A região de Taió e suas 6 cidades priorizaram pavimentação da SC-423, trecho Santa Terezinha, reabilitação da SC-423, trecho Passo Manso, Rio do Campo, Santa Terezinha e reabilitação da SC-422, trecho Taió-Salete.
O projeto de lei orçamentária anual, a LOA, para o período de 2012, de autoria do Executivo, chegou na Assembleia Legislativa na última sexta-feira e será lido no expediente desta terça-feira. A partir da leitura em plenário, a peça orçamentária passará a tramitar na Comissão de Finanças e Tributação, onde será apreciada pelos parlamentares e poderá receber emendas. Conforme o deputado Gilmar Knezel, do PSDB, e que preside a comissão, as prioridades regionais levantadas no roteiro de audiências do orçamento regionalizado serão incluídas na peça orçamentária por meio de emendas, caso não constem na proposta original do governo do estado, conforme o rito que vem sendo adotado todos os anos. O prazo final para apreciação e votação da LOA em plenário é a última sessão plenária do ano, no mês de dezembro. Gestão da educação inclusiva é tema de encontro. A Assembleia Legislativa sedia até a próxima quarta-feira o 23º Encontro Catarinense de Administração da Educação e também o 11º Seminário Estadual de Política e Administração da Educação no Auditório Antonieta de Barros. Quem nos traz os detalhes é Tiago Martendal.
A realização do encontro visa debater e mapear a necessidade de organização das escolas para o acolhimento de todo e qualquer aluno, independente de sua necessidade especial. Eloy Zambon, presidente da Associação dos Administradores Escolares de Santa Catarina, que é a organizadora do evento, falou à Rádio AL sobre as políticas que estão sendo debatidas e os resultados dos congressos anteriores.
A Associação dos Administradores Escolares de Santa Catarina, ela realiza anualmente o Simpósio Catarinense de Administração da Educação. É uma caminhada de longa data já, e já estamos no 23º simpósio. Realizamos esse evento na maioria das cidades catarinenses, de médio e grande porte. E este ano, depois de 11 anos, retornamos a Florianópolis para, nesse ano, trabalharmos o tema Políticas e Gestão da Educação Inclusiva. Durante esses eventos, ela trabalhou várias temáticas. Nesse ano, a gente optou por essa temática devido à Conferência Nacional, a CONAI, né? Conferência Nacional de Educação, que se realizou no passado. E uma das temáticas que mais assim, impressionou e hoje vem se discutindo no Brasil é a questão da inclusão social. E educação inclusiva passa também como ser um eixo temático dentro do Plano Nacional de Educação. Então, o que a gente quer com esse evento é contribuir para quê? Através da nossa associação, através das parcerias que nós temos com as instituições, Secretaria de Estado, Secretarias Municipais de Educação, Universidade Federal, Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, é poder contribuir para que Santa Catarina possa estabelecer políticas e uma nova maneira de uma gestão mais qualificada para a inclusão dessas pessoas que necessitam em Santa Catarina.
Visando um público de administradores educacionais, professores e equipes diretivas de escolas, o simpósio vai oferecer durante os 3 dias palestras, debates, mesas redonda e apresentações de estudos para oportunizar aos profissionais da educação um fundamento de estudos e pesquisas sobre a inclusão. A doutora em Educação da Universidade Federal do Ceará e primeira palestrante do encontro, Adriana Lima Verde, comentou sobre o desenvolvimento das políticas de gestão e educação inclusiva.
A política nacional, ela data de 2008, né? E ela orienta o sistema de ensino quanto à inclusão de alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades. E o que a gente sabe é que a grande mudança não é só estrutural, não é só física, mas de atitude dos professores. Então, o nosso maior enfrentamento atual é esse preconceito pela falta de experiência com alunos com essa característica de deficiência, transtorno e altas habilidades.
Segurança.
31 municípios de Santa Catarina vão ter mais segurança com a instalação de 354 câmeras de monitoramento. O governador Raimundo Colombo e o secretário de Segurança Pública do Estado, César Augusto Gruba, assinaram hoje o convênio. Nós mobilizamos agora o repórter Danilo Coutinho com os detalhes.
No Estado existem hoje 550 câmeras instaladas em 18 municípios de Santa Catarina. A meta do programa, de acordo com o secretário de Segurança Pública, César Gruba, é atingir todos os municípios do Estado até 2012. Segundo ele, as câmeras diminuem o número de crimes praticados no local, principalmente os praticados contra o patrimônio. O projeto tem um investimento total de 5,7 milhões da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. A assinatura dos convênios aconteceu no Teatro Pedro Ivo Campos, com a presença de autoridades estaduais, prefeitos e convidados. O comandante Nazareno Marceneiro falou da importância dos novos equipamentos e o que vão representar para a cidade de Santa Catarina.
O sistema de vídeo monitoramento é uma extensão dos olhos dos policiais militares. Como nós não temos condições de colocar um policial em cada esquina com uma câmera lá instalada e com um policial na central de monitoramento cuidando dessa câmera, vai permitir que nós vejamos quem esteja praticando o ato infracional, o ato criminoso, e reagir então de imediato para lutar cada vez mais, né, com mais equipamento agora, pela segurança do povo que tanto merece esse serviço.
Já o secretário de Turismo falou da participação na aquisição dos novos equipamentos de segurança.
Isso é parte também do projeto Força Tour, que envolve um investimento de R$7.500.000 em segurança pública. É um esforço que o Fundo Turismo está fazendo para ajudar a nossa polícia a ter a mais moderna tecnologia a fim de proteger não apenas os turistas, mas principalmente a população local. Porque nós acreditamos que a segurança inicia com a segurança do morador. O morador estando seguro, o turista está seguro e Santa Catarina cada vez mais vai se notabilizar como o melhor destino turístico do país.
Para o governador Raimundo Colombo, a instalação de novos equipamentos de segurança é um avanço tecnológico para o Estado.
Um avanço tecnológico importante, uma eficiência, uma condição de eficiência, de mais qualidade ainda nesse grande trabalho que já é feito. São 31 municípios, são mais de 358 câmaras, né, um investimento de quase R$6 milhões de reais, mas junto com tudo que está sendo feito em tecnologia, nós vamos melhorar muito, né, o trabalho e vamos facilitar muito o trabalho da polícia.
Ao comentar sobre os novos equipamentos, o secretário César Gruba falou das novas ferramentas na segurança pública.
São novas ferramentas de tecnologia para uso na segurança pública. Esse equipamento por si só, individual, ele tem seu valor, mas ele tem que ser agregado a outros investimentos dentro da área da segurança pública, principalmente na área de tecnologia, na questão dos efetivos, né, e na questão dos agentes temporários já autorizados pelo governo do Estado para a contratação, para que possam fazer os monitoramentos. Só para você ter uma ideia, na capital hoje nós temos duas centrais regionais de monitoramento. Nós vamos passar na capital até final do ano para 220 câmeras de monitoramento, então nós teremos que ampliar, já estamos ampliando as centrais de monitoramento de duas, incluindo as duas de entrada e saída da ilha, para 11 centrais de monitoramento, para que possamos dar vazão a essa nova tecnologia. E da mesma forma nos 31 municípios que receberão 358 novas câmeras de monitoramento.
Na opinião do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, mostra a responsabilidade do governo na aquisição dos novos equipamentos para a segurança pública.
Isso mostra a boa vontade do governo e a responsabilidade do governo em segurança pública. Temos a certeza que todas as regiões contempladas vão responder de maneira eficaz essa fiscalização que é feita através das câmeras de monitorização da nossa segurança pública.
Adoção Laços de Amor. As principais dificuldades dos agentes municipais responsáveis pelos processos de adoção foram levantadas na última sexta-feira, na primeira de um ciclo de 7 audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina por intermédio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. A campanha Adoção Laços de Amor conta com o apoio do Ministério Público, Tribunal de Justiça e OAB Santa Catarina.
O objetivo das audiências será de identificar, através das carências que possam prejudicar o andamento dos processos de adoções. As deputadas Dirce Heiderscheid, do PMDB, e Ana Paula Lima, do PT, visitaram uma instituição em Blumenau que abriga 54 crianças e adolescentes, que além de atender mais de 100 que passam o dia no local em jornada ampliada de estudos. onde participam de diversos projetos como dança, teatro e futebol, que é presidida por Maria Cecília de Souza, curadora da infância e da juventude do município. Mãe de 8 filhos, todos adotados, ela afirma que a adoção foi uma experiência muito gratificante na vida e dá conselhos nos que desejam adotar.
O processo de adoção, no tempo que eu levei as minhas crianças, era diferente. Não existia essa fila para adoção e não se escolhia as crianças. As crianças apareciam normalmente e a gente foi ficando. Eu, por estar sempre no fórum, a prefeitura era do lado do fórum, o juiz da família era amigo, então ele sempre sabia que se ficasse uma criança por lá, eu recolheria. Então ele já tinha por prazo dizer, olha Mariazinha, tem uma criança ali, leva para a avó que ela dá um jeito. E eu fui ficando com as crianças. E foram crescendo, foram se desenvolvendo, tanto que a última adoção minha, a menina já tinha 12 anos. Agora, a adoção atualmente é porque as pessoas escolhem, as pessoas não têm aquele elan de dar de si sem pensar em si.
Para a deputada Ana Paula Lima, do PT, nenhuma das 54 crianças da ABAN estão aptas para adoção.
Essa é a importância da Assembleia Legislativa, juntamente com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, averiguar as situações das casas de acolhimento. Por que 54 crianças estão aqui e não estão aptas à adoção? Quanto tempo elas ficarão aqui? Então, se isso é um problema do judiciário, se é um problema da instituição, ou se é um problema que a família não tem as condições econômicas necessárias para abrigar essa criança novamente.
Segundo a deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, além de Blumenau, as outras audiências que serão realizadas servirão para amenizar a situação das 1.660 crianças à espera de adoção em nosso estado.
Nós queremos, com essas 7 audiências que nós estamos iniciando hoje aqui em Blumenau, é minimizar essa situação que se encontra no nosso estado de Santa Catarina, com 1.660 crianças, né? Sensibilizando a sociedade num todo para que a gente possa, em conjunto, resolver essa situação. Acredito que com essas audiências, a gente fazendo esse chamamento, né, à sociedade, aos casais, juntamente com a promotoria, com o Ministério Público, a gente possa fazer com que a sociedade se sinta sensibilizada.
O deputado Jean Cuma do DEM falou da importância desse trabalho e das dificuldades para amenizar esses problemas.
Uma das principais funções de um deputado é, sem dúvida alguma, ouvir a comunidade e transformar os anseios da comunidade em realidade. Eu acho que você promover uma audiência pública é justamente verificar quais os anseios, quais as dificuldades do processo e tentar fazer com que ele diminua as dificuldades para quem quer praticar esse gesto nobre de adoção.
Já a promotora Cátia Armandi, que palestrou sobre o tema adoção, vê dificuldades nas adoções pelo perfil dos adotantes.
Até hoje o que eu mais deparei foi justamente com a faixa etária das crianças e adolescentes que estão nos abrigos aptas à adoção, mas que não são aceitas pelos casais pretendentes à adoção. E é justamente aí que entra a campanha da adoção Laços de Amor, né, para que essa adoção tardia ela seja justamente feita e levada a sério pelos pretendentes. Vários adolescentes, principalmente meninas adolescentes, estão acolhidas, estão com a ação de destituição do poder familiar já julgada, com trânsito em julgado, mas nós não encontramos casais que tenham essa disponibilidade para adotar essas adolescentes.
O juiz Álvaro Pereira de Andrade, juiz de direito da comarca de Blumenau, falou da importância da campanha Adoção Laços de Amor.
Assembleia Legislativa está de parabéns, a campanha Adoção Laços de Amor é muito importante porque traz não só para a capital, mas para todo o estado de Santa Catarina, nas suas principais cidades, essas audiências públicas que chamam a atenção de todos os envolvidos e principalmente da comunidade para o respeito às condições das nossas crianças e adolescentes e às perspectivas de seu futuro.
O Conexão Geral termina aqui. Até terça-feira, às 19h, com uma nova edição. E continue com a nossa programação na web.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.